Atos dos Apóstolos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Eram Barnabé, Simeão, a quem chamavam Negro, Lúcio, de Cirene, Manaene, companheiro de infância de Herodes, e Saulo. Um dia, quando eles estavam a adorar a Deus e a jejuar, o Espírito Santo disse:
Separem-me Barnabé e Saulo, para que eles vão e cumpram a missão para que os escolhi.
Eles então, depois de jejuarem e orarem, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e enviaram-nos. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até à cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a pregar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. João Marcos tinha ido com eles para os ajudar. Atravessaram toda a ilha até à cidade de Pafos. Aí encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, e em grego Elimas, que praticava artes mágicas e que se fazia passar por profeta. Era amigo do governador da ilha, Sérgio Paulo, homem sensato. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico opôs-se aos apóstolos e tentava impedir que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido por Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou bem de frente para Elimas e disse-lhe:
Filho do diabo, inimigo de todo o bem, tu estás cheio de engano e de maldade. Quando é que deixarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora o Senhor vai castigar-te. Ficarás cego e por algum tempo não poderás ver a luz do sol.
No mesmo instante, Elimas sentiu uma escuridão completa cobrir-lhe os olhos e começou a dar voltas, procurando quem o levasse pela mão. Quando o governador viu isto, acreditou e ficou muito admirado com a doutrina do Senhor. Paulo e os seus companheiros embarcaram em Pafos e viajaram até Perga, na região da Panfília. Porém, João Marcos deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem, indo da cidade de Perga até Antioquia, na região de Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos livros dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram-lhes dizer:
Irmãos, se têm alguma palavra de edificação para o povo, falem.
Então Paulo levantou-se, fez sinal com a mão a pedir silêncio e disse:
Homens de Israel e aqueles que temem a Deus, escutem o que tenho para vos dizer. O Deus de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando viviam como estrangeiros no Egito. Tirou-os de lá com o seu poder e por terras desertas suportou aquele povo durante quase 40 anos. Destruiu 7 nações no país de Canaã e deu essas terras como herança ao seu povo durante cerca de 450 anos. Depois deu os juízes para o governarem até ao tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus deu-lhes Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Em seguida tirou Saul do poder e deu o reino a David. Foi a respeito deste que Deus disse: Encontrei David, filho de Jessé. Ele é a pessoa do meu agrado, que irá fazer sempre a minha vontade. Um dos descendentes de David foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, conforme tinha prometido. Antes de Jesus, veio João Batista com a sua mensagem para todo o povo de Israel, dizendo que se arrependessem e fossem batizados. Mas quando João estava a chegar ao fim da sua missão, disse ao povo: Quem julgam que eu sou? Eu não sou aquele que esperam, mas a seguir a mim, há de vir alguém de quem eu nem sequer mereço a honra de o ajudar a descalçar as sandálias.
Paulo continuou:
Meus irmãos, descendentes de Abraão e aqueles que temem a Deus sem serem judeus, quero dizer-vos que esta mensagem de salvação se destina a todos nós. O povo de Jerusalém e os seus chefes não sabiam quem era Jesus e, ao condenarem-no, Estavam a cumprir as palavras dos profetas que se leem todos os sábados. Ainda que não encontrassem nenhuma razão para o condenar à morte, pediram a Pilatos que o mandasse matar. E depois de terem feito tudo o que a Sagrada Escritura diz a respeito dele, tiraram-no do madeiro e puseram-no num sepulcro. Mas Deus ressuscitou-o. E durante muitos dias ele apareceu aos que o tinham acompanhado na sua viagem da Galileia a Jerusalém. Agora são eles as suas testemunhas diante do povo de Israel. E nós estamos aqui para vos anunciar o cumprimento da promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Deus cumpriu-a presentemente connosco, que somos descendentes deles, ao ressuscitar Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, hoje sou teu pai. Que o ressuscitou de modo que Jesus nunca mais morreria, é o que Deus declarou por estas palavras. Cumprirei em vosso favor as santas e verdadeiras promessas feitas a David. Por isso ele diz também noutro salmo, tu não permitirás que o teu santo se decomponha no sepulcro.
Paulo continuou.
Na verdade, David serviu no seu tempo de vida os planos de Deus, depois morreu. O seu corpo foi enterrado ao lado dos seus antepassados e destruído pela morte. Mas o corpo daquele que Deus ressuscitou não foi destruído pela morte. Meus irmãos, é preciso, pois, que saibam que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão dos pecados vos é agora anunciada. Por meio dele, todos os que creem recebem a justificação que não podiam receber pela lei de Moisés. Tenham, pois, cuidado para que não vos aconteça o que escreveram os profetas quando disseram: escutem, todos os que fazem pouco destas coisas, pasmem de espanto e desapareçam, porque estou a fazer diante de vós coisas tão grandes que nem acreditarão mesmo que alguém vos explique.
Quando Paulo e Barnabé saíram da sinagoga, pediram-lhes para voltarem no sábado seguinte e falarem sobre o mesmo assunto. Depois de acabar a reunião, muitos dos judeus e dos convertidos ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé, que os aconselhavam a andarem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a população da cidade foi ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram tanta gente, ficaram cheios de inveja e começaram a contradizer Paulo e a insultá-lo. Mas Paulo e Barnabé disseram-lhes com toda a coragem:
era necessário anunciar-vos a palavra de Deus a vós em primeiro lugar. Mas uma vez que a rejeitam e não se acham merecedores da vida eterna, então vamos virar-nos para os que não são judeus. Esta é a ordem que o Senhor nos deu. Coloquei-te como uma luz para os pagãos, para que leves a salvação ao mundo inteiro.
Ao ouvirem isto, os não-judeus ficaram muito contentes e começaram a glorificar a palavra do Senhor. E todos os que Deus escolheu para a vida eterna creram na sua palavra. Assim se espalhou a mensagem do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus falaram com algumas mulheres mais religiosas e respeitadas e com os homens importantes da cidade e convenceram-nos a perseguir Paulo e Barnabé até os expulsar da região. Então os apóstolos sacudiram a poeira dos seus pés em sinal de protesto contra eles e foram para a cidade de Icónio. Entretanto, os discípulos em Antioquia ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo.